Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, hoje, dia 20 de junho de 2023, começando mais uma live sobre fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar sobre o Bresco Logística, né? BRCO11. Está aqui o Rafael Fonseca, que é responsável também pela gestão do fundo. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado pela participação, viu?
Obrigado, Anônio. Prazer estar aqui com vocês, como sempre. Boa noite.
Vamos lá. Chegaram algumas perguntas e, por uma coincidência, há poucos instantes aí foi publicado um comunicado ao mercado dando um guidance de distribuição do fundo. Então, realmente, muitas coisas interessantes aqui para a gente conversar, para entender. Algumas perguntas recorrentes que eu acho que vale a pena a gente debater aqui com o Rafael Fonseca. Mas, como diz o ditado, vamos começar do começo, né, Rafael? Então, o que você pode falar para a gente da questão do GPA? Porque, assim, eu vou emendar meio que umas duas ou três perguntas aqui, que é o seguinte. O fundo vinha ali perto de 70 centavos, na verdade, 70 centavos de distribuição, aí o GPA ficou vago, caiu ali para 62, aí vocês demoraram um pouquinho para fazer alguma coisa ali no ativo, ele foi ficando vago, aquilo ali gerou até um certo desconforto nos investidores. De repente veio uma venda, talvez uma das vendas recordes aí por metro quadrado, né, no mercado, cerca de R$6 mil metro quadrado, anuncia um ganho relevante para o fundo, e aí você faz um guidance de distribuição ali para 4 anos praticamente, e agora sai um comunicado que vocês conseguiram recuperar um valor indenizatório aí pelo GPA, que também eu gostaria que você falasse um pouquinho. Vendeu o ativo, recuperou essa indenização, e agora vocês, agora poucos instantes atrás, publicaram um guidance de distribuição de 87 centavos. Então, assim, eu coloquei tudo isso em perspectiva para que a gente possa entender, tá? Mas antes de passar aqui, eu esqueço, lembrando aqui, um ano de assinatura Sunufis, mais o curso Investindo em Fundos Imobiliários, combo 40% off, tá na descrição do vídeo aí, então vale conferir. Mas vamos lá, Rafael, foram uma sequência de umas duas, três questões aqui, mas acho que aí eu te passando a bola, você consegue explicar tudo na mesma linha, né?
Ah, legal, obrigado, Baroni, novamente. Eu acho que todas essas iniciativas que a gente vem divulgando fazem parte do nosso mandato, né, de uma gestão ativa do fundo, tentando encontrar a melhor forma de criar valor ao longo do tempo para os cotistas. Começando aí com o imóvel Bresco São Paulo, que a gente vendeu, é um imóvel que era ocupado historicamente pelo Pão de Açúcar, né, e em novembro do ano passado eles saíram do imóvel. A gente teve que entrar num processo de fazer algumas adaptações do imóvel para ele se tornar um imóvel multiusuário, e estávamos em conversa com alguns inquilinos para eventualmente alugar, alguns ainda querendo alugar como um todo, outros querendo pedaços aí do imóvel parcialmente. Só que a gente foi surpreendido por um interesse de um grupo que não é estratégico, não é do nosso ramo, que tinha interesses estratégicos na região, está localizado ali na região, nosso vizinho, e queria comprar um imóvel, e ele viu a oportunidade única de fazer isso agora, porque uma vez que a gente entra em novos contratos de locação, a gente não consegue mais vender o imóvel para quem quer ocupar o imóvel. Então, foi realmente uma oportunidade única, e eu acho que eles entenderam isso e refletiram nas condições da transação, que, como você falou, são realmente valores muito elevados, né? R$6 mil o metro quadrado, é um número que nunca se praticou isso no mercado, e em condições favoráveis também para o perfil do fundo, que é importante, né? A gente, em outras condições, em outras situações, a gente não iria aceitar uma proposta de um pagamento parcelado em 48 vezes, né? A gente, obviamente, se o imóvel é tão bom, tem tanto valor, a gente vai querer receber isso de uma vez só. Mas nesse caso, acho que eles fizeram a leitura certa de que essa era a forma que seria mais apropriada para o veículo, para que a gente pudesse usar essa distribuição de forma recorrente e ajudar a precificar o fundo da forma correta aí nesse sentido. Então foi muito bom, um parcelamento que também está corrigido pelo CDI, o que não é usual em qualquer venda, transação imobiliária, né, no máximo se corrige por IPCA, mas foi uma operação realmente que a gente achou que caiu como uma luva no fundo e vai permitir a gente aumentar a distribuição, como já foi anunciado, e também começar a gerar um pouco de dinamismo para trazer novos imóveis para o portfólio, né, que a gente espera trazer imóveis da mesma qualidade do Bresco São Paulo e de uma forma até rentabilidade muito, muito acima do que a gente teria se ele ficasse na carteira.
Eu acho que essa é uma preocupação que chegou para a gente aqui, inclusive já adiantando para vocês, na quinta-feira eu devo fazer uma live também com o time da 20, né? Porque eles anunciaram lá um memorando de entendimentos para venda de 3 shoppings também com qualidade, né? Com shoppings aí de marca, e alguns investidores estão um pouco apreensivos com essas questões. E no Bresco é mais ou menos a mesma coisa, o pessoal preocupou-se um pouco com ter vendido um ativo troféu, claro que por um preço troféu também, mas a preocupação de qual que seria a destinação dos recursos. Ninguém aqui está te perguntando para dizer o que você vai comprar, mas a ideia é continuar dentro desse conceito de last mile, de ativos dentro dos centros urbanos, um ativo de qualidade. O que você pode nos dizer com relação a essa diretriz aí de realocação dos recursos?
Perfeito. A gente realmente também não tinha planos de vender o imóvel, né? A gente vendeu porque achou uma oportunidade incrível de fazer isso. E diante desse cenário, o que a gente pretende fazer é usar os recursos que vão ser disponíveis no fundo, que não são lucro imobiliário, para recomprar novas propriedades. A nossa carteira hoje ela tem uma participação muito relevante de last mile, e a gente espera que isso seja algo que vá permanecer por um tempo, mas a gente também tem propriedades que não são last mile. Eu acho que a gente deve continuar na mesma toada aí de privilegiando, né, e buscando com maior afinco propriedades last mile, mas sem eventualmente ter qualquer restrição em comprar outras propriedades de qualidade em boas regiões que não sejam necessariamente last mile.
E você tocou num ponto, então não necessariamente last mile, a ideia é...
Não necessariamente, o nosso fundo tem propriedades que não são last mile.
Ok. Você tocou num ponto aí importante, né? Inclusive que é uma queixa crônica aí de alguns investidores, né? Que quando se vende um ativo, você distribui lucro para o cotista e volta o principal para o fundo, né? 95% do resultado do lucro vai para o bolso do cotista e o principal volta. Qual que é a sua visão com relação a isso, né? Eu acho que assim, eu tenho uma opinião formada com relação a esse tema. Mas você entende que isso necessariamente diminui a qualidade do fundo? Enfim, isso por si só é ruim? E, aliás, já emendando com uma pergunta que fizeram aqui no chat, você entende que isso pode trazer impactos no valor patrimonial do fundo? O que, vocês já conseguiram metrificar com isso daí?
Perfeito. Eu não, acho que é uma ótima pergunta. Primeiro, acho que a nossa posição é o seguinte. Essa é uma obrigação do fundo imobiliário de distribuir 95% do lucro caixa do semestre. Então, a gente primeiro está respeitando a regulamentação de fundos imobiliários e distribuindo o que é lucro caixa. Se talvez não tivesse essa regulamentação, a gente teria mais poder de fogo para fazer novas compras. E a compra do imóvel, só a diferença do valor que a gente vendeu para o valor que a gente vai comprar, já geraria um aumento de cota, de distribuição, muito parecido com esse que a gente está fazendo ao distribuir lucro imobiliário. Então, eu acho que o efeito é muito parecido, mas a gente está seguindo primordialmente a regulamentação de fundos que demanda que você distribua 95% do lucro caixa. Então, por isso que é bom também que esse lucro caixa ele venha sendo reconhecido em 48 parcelas. Se fosse uma venda à vista, a gente já teria distribuído no, né, nesse semestre, e não ia tirar proveito nenhum para fazer novas.
E na sua avaliação não teria impactos negativos relevantes no valor patrimonial em função disso, uma vez que o lucro é um excedente?
Olha, ele pode ter um pequeno impacto no valor patrimonial, vai depender de caso a caso, né? Uhum. Se o valor da venda é parecido com o que estava dentro do valor patrimonial ou não, né? No nosso caso ele era parecido, porque a gente tinha um valor patrimonial que vinha lá de trás, num período ainda com juros muito baixos, uma precificação que a gente não estava vendo nesse momento de mercado, e ela pode ter variação, mas a cota patrimonial, a gente também tem que dançar conforme o mercado quer que a gente, né, olhe, mas a gente não gosta de olhar a cota patrimonial. Né? A gente acha que a cota patrimonial ela reflete os laudos de avaliação. Muitas vezes os laudos estão distorcidos em relação à realidade. Às vezes eles estão abaixo do que é o valor de mercado e às vezes eles estão acima do que é o valor de mercado. Então, a gente tende a olhar muito mais pelo custo de oportunidade e o que a gente pode fazer com os recursos, né, se a gente... Se é um momento bom de vender ou não.
Rafael, me permita retomar a questão GPA, porque ela vai ter uma certa conexão com a próxima pergunta que eu vou fazer, né? Depois dessa agora, da próxima. Mas no caso do GPA, vocês já tinham recebido uma verba indenizatória com relação a obras, né? Na desmobilização do ativo, algumas pendências de obras foram necessárias e algumas eram por conta da saída do GPA, que foi já indenizado. E depois vocês anunciaram um outro acordo também indenizatório ali do fundo. O que você pode falar com relação a isso? O que efetivamente ali aconteceu nessa transação?
A gente tentou dar a divulgação maior possível, né? Porque era um assunto que a gente também não controlava, a gente precisava ser transparente com o mercado, porque o que aconteceu é que quando eles saíram do imóvel, eles nos comunicaram que iriam sair e saíram 2 dias depois. E dentro do nosso contrato existiam cláusulas de aviso prévio, né, e indenização no eventual saída antes do término do contrato, uma série de coisas que nos protegiam. Né. A gente, tendo em vista que eles saíram e não... A gente, né, notificou eles para eles fazerem esses pagamentos, eles não fizeram. A gente tinha um período para esperar eles honrarem com esses compromissos antes de poder exercer a carta fiança que a gente tinha em nosso poder. Mas antes desse período expirar, né, antes da gente vir a exercer a carta fiança, eles entraram com uma ação judicial pedindo para uma liminar, um pedido de liminar para suspender o exercício da carta fiança. Né. Então, a discussão virou uma discussão no âmbito judicial, onde eles queriam argumentar que esses valores não eram devidos. A carta fiança era no valor de 23 milhões de reais, aproximadamente. E a gente foi se defender os direitos do fundo, do contrato que eles assinaram quando venderam o imóvel para a gente, um negócio super transparente. O que aconteceu é que quando a gente, quer dizer, claramente a postura do Pão de Açúcar ainda era um viés de discussão judicial, o que a gente não está acostumado, não gosta, nunca teve esse tipo de relação com qualquer outro cliente. E quando a gente teve o desfecho do fundo, da venda, a gente voltou a entrar em contato aí numa outra instância, né, num outro nível de conversa, no C-level lá do Pão de Açúcar, e falou: olha, vamos tentar convergir aqui, acho que não é bom para vocês, para a gente também, a gente quer virar essa página e focar, né, em gerar valor para o fundo, essa discussão judicial não é boa para ninguém, e a gente tentou achar um equilíbrio. Né, lembrando que a gente tinha não só a questão do CD6 na época do...
Eu queria falar, e o outro tem outro ativo.
São Paulo, né? Mas a gente tinha um outro ativo que estava indo no mesmo caminho, porque o CD4 ele já estava renovado automaticamente, já tinha um valor de mercado dado por laudos de avaliação de empresas especializadas, que foram autorizadas pelo nosso contrato lá atrás, e o Pão de Açúcar estava seguindo na mesma toada de não querer reconhecer isso. Né? Então, a gente, independentemente... assim, de concordar ou não concordar com a postura do GPA, o que a gente queria era restabelecer uma relação de parceria, que é o nosso espírito, né, com um cliente importante como o Pão de Açúcar, e virar essa página, e tirar essa insegurança da nossa carteira. Então, acho que a gente tentou convergir a negociação que fosse bom para o nosso fundo, primeiro, indo de encontro ao que a gente poderia fazer de indenização para evitar uma briga judicial que poderia durar anos. Né? E segundo, para dar segurança de que o nosso CD4 está de fato renovado como o contrato dizia e pelo valor de mercado que representava um aumento em relação ao aluguel que eles pagavam na hora, na época, hoje ainda pagam. Né? Então, eu acho que a gente teve um pouco de bom senso aqui e um espírito de parceria, como a gente sempre tem com os nossos clientes, e achou melhor virar essa página e trazer essa notícia para o mercado e ajudar, de certa forma, isso vai acabar ajudando a melhorar ainda mais a distribuição do fundo e de uma forma que a gente hoje comunicou, né, por uma razão simples, porque ela não vai ser uma coisa temporal, ela vai ser uma coisa recorrente que vai ultrapassar esse período de 6 meses do segundo semestre. Então, acho que...
Então, já entrando nisso, né, já que você já levantou a bola, eu vou compartilhar a tela que você tinha aqui, deixa eu fazer isso. Bom, tá aí, ó. Tá aí, ó. Isso então, aí, agora isso aqui é uma notícia de agora, né? Agora, então foi até interessante você publicar um pouco antes aí da live, confesso que pegou de surpresa, então foi, poxa, ficou até legal porque a gente traz essa atualização para todo mundo, né? Então, como é que foi essa transição do 78 para o 87? O 78 a gente falou bastante dele aqui, a gente explicou também, teve um comunicado longo, mas agora explica esse outro para o 87 agora.
Não, legal. Mas acho que vale a pena falar de tudo, né? Antes do anúncio da venda do imóvel, a gente estava, como você falou, distribuindo 62 centavos por cota. Né? A gente, com a venda do imóvel, distribuindo o lucro imobiliário, aí pelo período de 48 meses, a gente vai, já tinha elevado e comunicado que a cota, que a distribuição ia ser no patamar de 78, né? Então, um aumento de pelo menos 26% aí já garantido por isso. E agora, com esse acerto do Pão de Açúcar, pela indenização e também pelo aumento da locação, e também pelas questões operacionais do fundo, né? O fundo vem marcando algumas locações para cima, acho que tem tido bons resultados operacionais. A gente viu que vai ser possível a gente elevar o patamar de distribuição para 87 centavos por cota. E não vai ser, a gente espera que esse dinheiro da indenização do Pão de Açúcar a gente tenha acesso no segundo semestre, no começo do segundo semestre. Obviamente depende disso também, essa capacidade de distribuição. Mas mesmo buscando esses recursos somente no segundo semestre, a gente já vai aumentar agora a distribuição de cotas, provavelmente em junho, porque a gente já tem condições de levar esse patamar desde já, né? E mesmo depois do segundo semestre, né, ano que vem, a gente vai continuar a manter esse patamar, porque o nosso portfólio vai continuar tendo apreciações de locação, aí pelo menos em linha com a inflação, já seria suficiente para a gente elevar esse patamar aí, ser isso um novo patamar de forma recorrente.
Lembrando que eu vou até tirar aqui, ó, pessoal, um ano de assinatura mais curso investindo, combo 40% off, mas eu vou fazer questão de tirar esse bannerzinho aqui temporariamente, porque tem as letras ali embaixo. Isso tudo que ele está falando, pessoal, tem todo um disclosure também, é tudo mais constante, mantido mais constante, então claro. Não é nenhum tipo de promessa aqui, certo, Rafa?
Perfeito, acho que é super importante isso, é um guidance, né? Depende de várias coisas, pode ser melhor, pode ser pior, como tudo, mas essa é a nossa melhor referência, melhor estimativa, conservadora, e a gente acha que é importante divulgar isso de forma ampla, porque isso está natural nas conversas que a gente vai começar a ter com os investidores e é importante disseminar isso antes para o mercado. Agora, Baroni, vale a pena reforçar o seguinte, desde o anúncio, quando a gente anunciou a venda do nosso imóvel Bresco São Paulo, a nossa cota estava em torno de R$ 101,00. Né? Ela valorizou em torno de 16% desde então, sendo que o aumento da distribuição que a gente anunciou na época era 26%. Agora, com mais esse complemento, a gente está tendo praticamente 40% de aumento na distribuição da cota. Em condições iguais, quer dizer, a gente deveria ter uma valor da cota acompanhando isso. Nossa cota valorizou só 16% desde esse momento. Então, condições iguais, né? Quer dizer, cenário de juros, tudo mais. Então, a gente acha que tem um grande espaço para o nosso fundo se valorizar. E se a gente colocar ainda na conta a perspectiva positiva que a gente está começando a entrar no mercado, né, com essa expectativa de redução de juros, início de redução de juros no segundo semestre, né, mesmo se ele for em setembro, novembro, eu acho que o mercado já vai andar e aí vai permitir um ganho adicional em relação ao que a gente espera que a cota ande nas próximas semanas. Então, eu acho que é um momento muito favorável, não só para o mercado, né, em geral, mas para o nosso fundo aqui e para realmente trazer retornos diferenciados para o cotista.
Só para deixar claro, esse 87 não é necessariamente até 2027, né?
Não necessariamente.
Não necessariamente. Não, o que ele está dizendo, respondendo aqui para quem perguntou no chat, o que ele está dizendo é que a princípio é para os próximos 6 meses, mas ele entende que tem condições de, a partir de 2024, continuar, mas por outras circunstâncias também, por revisionar.
Não, Baroni, desculpa, eu tô com a cabeça ao contrário. Por esses 4 anos, a gente está muito seguro que a gente vai distribuir isso. Tá? Em condições normais, depois dos 4 anos, a gente acha que a gente consegue, porque nós vamos fazer novas aquisições, vamos fazer emissão do fundo, o mercado vai melhorar, vai ter uma série de outras questões que vão acontecer.
Rafael, foi quase que um call em tempo real, né? Ou seja, assim, foi ótimo isso ter acontecido, porque realmente o comunicado foi agora, então não deu tempo nem de digerir tudo aqui. Então, excelente você ter falado isso. Então, eu vou me corrigir aqui. Então, na verdade, você tinha um guide de 78. Eu tinha entendido o seguinte, deixa eu te falar o que, que eu tinha entendido. Que você subiria no segundo semestre para 87 e tudo mais constante em 24 você, a princípio, conseguiria, mas lembrando que teria questão de revisionais, questão de novas aquisições, etc, etc. Mas não, você está falando aqui para a gente que...
Inflação.
Correção mesmo, ou seja, o guidance muda de 78, ele desloca para 87 e você está otimista de esse ser o novo patamar de distribuição de rendimentos do Bresco. E quando coloca 2027, você meio que colocou isso entendendo que tem aqueles ganhos de capitais, Mas aí entra uma coisa que muita gente não percebeu, que assim, ao longo de 4 anos você tem aluguel corrigindo, você tem revisionais, você tem potenciais novas vendas, você tem outros eventos. Então, como a gente deu o disclosure aqui, ele pode ser para cima, mais para baixo, mas eu confesso a você que você me pegou de surpresa porque eu tinha entendido que isso aqui era mais curto, assim, e depois você não ia rever para 2024.
A gente sempre tentou deixar claro para o mercado, quer dizer, a nossa postura como gestor ativo é bastante conservadora. É, a gente protege muito o nosso patrimônio, o patrimônio dos nossos cotistas. Então, para a gente dar um guidance desse, a gente tem que estar muito seguro, né, de que é um movimento que a gente não está vendo o cenário onde ele tem alguma reversão. Obviamente que as coisas podem acontecer diferente do que a gente está vendo, mas é um cenário conservador esse.
Então, por isso que eu tirei o bannerzinho ali, justamente para todo mundo ver. Tem mais alguma coisa que você quer mostrar nesse slide?
Não, eu acho que é isso. Quer dizer, a nossa cota, desde o anúncio, valorizou em torno de 16% e a gente está aqui com uma comunicação de distribuição de mais de 40%. Então, acho que tem bastante espaço em condições iguais, normais de mercado, sem contar com o que pode vir a acontecer com o mercado de uma forma geral no segundo semestre, com o início do ciclo de baixa de juros.
Tinha chegado uma pergunta para a gente aqui sobre a alavancagem, mas a alavancagem no Bresco ela é tão residual que não dá nem para falar, né? 1% ou menos até, né, Rafael?
É muito pouco, tem 25 milhões e ainda no mercado de hoje ainda é um custo ok. A gente mantém, no futuro tendo alguma emissão, pode ser que a gente queira quitar isso, mas ele não é relevante, está bem enquadrado, não representa risco nenhum de liquidez para o fundo, então tá bem tranquilo.
Em resumo da ópera, 1% vai em grandes números, 1 e pouquinho em termos relativos. Salvo engano, 1,4, mas enfim, é um número relativamente pequeno, né? A outra pergunta, eu vou insistir nessa questão, tá, Rafael? O pessoal preocupado com a reação dessa questão da reciclagem, né? Então, assim, por que vender um ativo? Você já deu o primeiro motivo, porque o preço ficou muito deslocado daquilo que estava na sua cabeça, né? Então, assim, pesa. Mas o quanto que o cotista ele pode ficar tranquilo de que a qualidade implícita não mudará? Entendeu? Assim, não ser last mile não é necessariamente a piora da qualidade, enfim, o que você pode dizer sobre isso? Assim, tenta dar uma palhinha para que lado que você está olhando assim para as pessoas. Veja, de novo, não quero aqui antecipar nenhum movimento seu, mas só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor como é que está na tua cabeça isso aí.
Não, eu acho que primeiro a Bresco ela é uma gestora de investimento imobiliário que está focada no segmento logístico com imóveis de altíssima qualidade. Então, qualidade, existem várias questões aí que compõem a qualidade do imóvel, sejam ele a questões de especificações técnicas, eficiência do imóvel, a localização, mas também o mercado que ele está inserido, a capacidade dele ter liquidez, de atrair bons inquilinos, né, gerar renda de forma resiliente. Então, uma série de aspectos. A gente, para ter imóveis de qualidade na carteira, a gente não precisa ficar restrito a mercados de last mile. Então, esse é o primeiro ponto, mas a gente está olhando, né? E acho que todo mundo sabe que a gente tem uma vantagem em relação ao mercado, porque a gente tem um outro braço, a gente tem dois mandatos dentro da Bresco. A gente tem um mandato de imóveis maduros, que geram renda, que é o Bresco Logística, aberto ao público, e a gente tem um outro fundo, que é um fundo mais de risco, de comprar terrenos, fazer todo o processo de aprovação, aprovar projetos, construir os imóveis e buscar inquilinos. Só que esse fundo, uma vez que os imóveis estão ocupados por inquilinos estabilizados, eles não querem ter, esse fundo não quer ter mais um imóvel. Então a gente, como gestor do Bresco Logística, tem a vantagem de poder fazer uma oferta de primeira mão, né, para esses ativos. E nesse braço de desenvolvimento da Bresco, a gente tem basicamente imóveis last mile. Tá? Então, são alguns, não é um, dois, são alguns imóveis last mile. Dentro da cidade de São Paulo a gente tem dentro da grande região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu acho que só esse braço já nos garante aí um fluxo de originação muito bom para o Bresco Logística. Mas a gente também está no mercado, estamos olhando oportunidades de mercado, last mile também, e fora da questão last mile.
Não precisa pressa, né, Rafael? Você está recebendo corrigido pelo CDI, você está numa posição favorável para você ainda, com patamar de juros altos, e mesmo que os juros baixem, você ainda tem uma janela aí de juros de dois dígitos por um tempo, então não precisa afobar. A única coisa que você pode nos informar aqui é que a preocupação do pessoal aqui de que perda de qualidade, alguma coisa assim, acho que não está no...
Não
deveria ser uma preocupação, né?
Não deveria ser uma preocupação. E sobre o valor da reciclagem, vamos lembrar, o que a gente está distribuindo da venda, o lucro imobiliário, em torno de 2 milhões e meio, é maior do que a gente recebia de locação do Pão de Açúcar. Tá? E além disso, a gente vai poder pegar os recursos em relação a custo e reinvestir para gerar mais dividendo. Então, que não estão nesses slides aí. Então, assim, claramente a reciclagem, nesse caso, ela fez todo sentido e vai trazer mais boas notícias ao longo do tempo para os cotistas.
Resumo da ópera, você está considerando 0,87 como se você não fosse fazer nada com dinheiro, praticamente.
Exatamente.
Exatamente, né? Bom, então, eu, ó, do meu lado aqui, eu acho que a gente já passou bastante coisa. Inclusive, fizeram uma pergunta aqui, né? Eu acho que essa é difícil responder assim ao vivo, mas eu diria para você que tem um grau de certeza grande. Pagar a amortização dessa dívida apenas com 5% que é retido, né, dos 95%. Então, assim, qual é o raciocínio, Rafael? Você tem que distribuir 95% do resultado líquido. Sobra 5%. Os 5% que sobra dentro do portfólio é passível de amortização, ou seja, a necessidade de caixa de vocês, ela se torna marginalmente quase nula, né, diante do tamanho da...
E você está falando do lucro caixa, mas a gente já tem dinheiro em caixa que a gente poderia usar para quitar a dívida.
É isso.
A questão é se a gente acha melhor comprar uma dívida que está aí a IPCA mais 6, 6,5, ou comprar um ativo a cap rates atuais de mercado.
Eu prefiro falar, né? A segunda opção. Recomprar a dívida, na verdade, recomprar, né? Ou seja, pré-pagar a 6,5, ou se você pode alocar a 8,5, 9, potencialmente. Né?
Exatamente. Então, a segunda opção é melhor.
Ok, tá claríssimo. Olha, do meu lado aqui, eu acho que a gente fechou tudo, Rafael. A ideia era fazer uma live mesmo aí de uns 30 minutos, a gente já está em 26, 27. Agora eu que te pergunto, tem algum ponto que eventualmente você acha que é importante esclarecer? Vamos dar um panorama geral do fundo, assim, né? Vocês tiveram vacâncias, conseguiram resolver essas vacâncias. Aí apareceu no relatório umas inadimplências aqui, outra ali, mas logo também se ajustou. O que você pode falar, assim, uma fotografia geral do fundo? Como é que ele está hoje? Ex-GPA, né?
Ex-GPA. Não, muito legal. O fundo, ele vem aí, em diferentes momentos da economia, se comportado muito bem operacionalmente. Né? A gente sempre... Obviamente que o mundo traz novidades, os inquilinos saem, tem surpresas aí de bons nomes tendo dificuldade financeira, mas em qualquer um desses cenários que a gente já passou nos últimos anos, o fundo continua operacionalmente muito bem, redondo. As vacâncias que a gente teve no portfólio foram muito pontuais, a gente conseguiu superar muito rapidamente, o que comprova a qualidade dos nossos imóveis, né, a liquidez que ele tem no mercado em termos de novas locações. Então, o fundo, ele tem entregue muito do que a gente acredita e vem divulgando para o mercado de ser o melhor fundo logístico do mercado. Né? No meio de todos esses eventos que aconteceram nos últimos anos, eu acho que o que mais impactou o fundo e a cota do fundo foi a questão dos juros, né? Que desde 2021, aí primeiro trimestre de 2021, os juros começou a subir e, obviamente, muitos investidores olham o custo de oportunidade e migraram para coisas mais ligadas ao CDI e sem risco e tudo mais. Então, isso impactou bastante a cota. Mas a gente costuma falar que foram esses dois anos aí momentos de consumir nosso estoque de paciência. Né? Em algum momento isso ia se reverter, o ciclo de alta de juros ia terminar e a atividade do mercado e a atratividade de fundo imobiliário ia retomar no mercado. Então a gente acha que a gente está muito satisfeito em poder trazer essas novidades, esses eventos de gestão ativa no fundo nesse momento, porque ele vai combinar com um momento favorável para o mercado em geral. A gente acredita que o segundo semestre vai ser um semestre já muito mais dinâmico, já investidores voltando a querer tomar risco e escolhendo entre diferentes classes de ativos, voltando também para fundos imobiliários, e a gente espera tirar proveito disso. Acho que a gente vai estar num momento bom, nossa cota está retomando aí os preços históricos com distribuição. Acho que vale falar, Baroni, importante, desde o IPO nós entregamos cerca de 50% de retorno acumulado, tá? Isso significa 7% acima do CDI, é um desempenho fantástico. É disparado o melhor do setor.
Eu acho. Você está tocando num ponto. Só para eu dar minha opinião sobre esse tema, Rafael. Só para ficar aqui bem claro aqui para o seu xará e para uma outra pessoa aqui que perguntou. Vamos lá, pessoal. Alavancagem. o serviço da dívida, ele pode ser abatido ali das receitas e você paga o serviço das dívidas. A amortização ela pode sair do caixa do fundo, que pode ser caixa já existente, pode ser de venda de ativos, pode ser por novas emissões, mas o excesso dos 95% do resultado que são passíveis de distribuição, então é 95% que tem que ser distribuído. Os outros 5%, eles podem ser usados dentro da discricionalidade do gestor. Então, quando você tem uma alavancagem muito pequenininha e o fundo é grande e tem uma receita relevante, esses 5%, às vezes, já são suficientes. Mas, como eu disse, é difícil responder isso ao vivo aqui para vocês, porque depende de um cronograma todo e tal, mas eu estou respondendo mais para fins didáticos e não para o caso específico aqui do BRCO. Independente de qualquer coisa, eu estou colocando porque a pergunta chegou, mas a alavancagem para o BRCO, no relativo, ela é bastante pouco significativa, né? Muito baixa. Agora, Rafael, assim, você está colocando um ponto que é algo que eu tenho falado muito para os investidores, né? Os fundos imobiliários sempre foram muito questionados se realmente é um ativo melhor do que CDI, se é melhor do que se corrige pela inflação e etc. Eu sempre pontuei, aí, principalmente nesse passado bem recente, de que, embora os fundos imobiliários nesse ano estejam comemorando 30 anos, tudo o que aconteceu de 2017, um pouquinho ali de 18 para trás, é muito pouco diante de tudo que a gente viu de 2018 para cá, né? Então, a indústria, ela realmente se reinventa. Então, na minha opinião, quando você começa a colocar em perspectiva os fundos que nasceram aí nesse recorte temporal de 2018 para cá, 2019 para cá, eles estão tendo a oportunidade de entrar em ciclos e microciclos dentro dos seus portfólios, diferente daquilo que a gente viu nos primeiros 25 anos de vida dos fundos imobiliários. Então, analisar os fundos imobiliários pegando muito lá para trás, você tem diversos produtos que vieram ao mercado com uma proposta diferente do que nós temos hoje, uma dinâmica diferente do que nós temos hoje. Então, agora você acabou de falar, né, que o retorno muito acima do CDI, você acabou de mostrar aí uma correção de 40% nos rendimentos aí de 62, e ele veio lá de trás, ele veio lá de 54, 56, salvo engano, né? Exato. Então, assim, exato. Então, Rafael, eu queria até te ouvir a sua opinião, e aí agora eu quero que você transborde um pouquinho do Bresco. É. Olhando em perspectiva a indústria de fundos imobiliários como um todo, né? Não quero falar caso a caso, mas você concorda comigo que dentro dessa visão, né, mais atualizada de 2018, 2019 para cá, a gente tem uma dinâmica diferente, então é um produto que realmente foi renovado, uma gestão, gestores mais profissionais, gestores mais focados com viés imobiliário. E aí eu estou te perguntando genericamente mesmo, tá? Tirando um pouquinho aí a questão da realidade sua aí.
Não, acho que esse é um ponto importante, né? A gente entende que o mercado de fundos imobiliários ainda está numa fase inicial no Brasil. Obviamente já tiveram várias fases, indas e vindas, momentos de mais euforia, mas a verdade é que hoje existem um número de fundos relevantes, profissionais, sérios, bastante limitado e com tamanho também bastante limitado. A gente acha que esse tipo de situação que a gente passou nos últimos 2 anos, de um aperto no setor, né, por conta dos juros, é bom, porque vai tirar muita gente que, né, tirou proveito de momentos de altíssima liquidez no mercado, onde dava para colocar produtos um pouco distorcidos, e vão sobrar os gestores que vão fazer o papel correto, né, de ter no fundo imobiliário uma carteira resiliente, de longo prazo, né, que o cotista possa realmente ficar tranquilo em investir, deixar seu patrimônio lá, fazer planejamento sucessório. Então, é esse o que a gente acredita. A gente ainda acha que o mercado vai crescer muito. Né? Obviamente, a gente não pode contar com um cenário de juros no patamar que está hoje para isso acontecer, né? Mas a gente acha que isso é temporário. Então, em condições normais, a gente vendo isso se normalizando nos próximos anos, a gente certamente vai ter um crescimento grande da indústria. Os nossos produtos, né, e de outros gestores vão se tornar produtos mais parrudos, mais diversificados, mais resilientes, né, cumprindo o papel do fundo imobiliário como é em outros mercados, como os Estados Unidos, já bem mais desenvolvido e maduro, né? Então, faz parte da carteira, né, de qualquer pessoa que queira ter uma carteira para o longo prazo, diversificada, um pedaço ser fundo imobiliário. Não é só fundo imobiliário, não é só renda fixa, não é só ações, você tem que ter um portfólio balanceado, e é isso que a gente se propõe a cumprir com esse pequeno pedaço da carteira de cada cliente.
Olha só, um segundo xará seu. Já teve um primeiro xará, agora um segundo xará. Um outro Rafael aqui. É, olha, Rafael, vou dar minha opinião e depois eu passo para o seu xará, Rafael Fonseca, né? Quem está perguntando é o Floriano aqui, né? Mercado possibilitando novas emissões, né? Algum estudo para redução da taxa de emissão? Eu acho que não é questão de estudo mesmo, não. Eu acho que é um certo consenso do mercado de que as taxas de emissão elas devem ser para baixo e esse novo ciclo que potencialmente pode... que na verdade já está começando, né, em fundos imobiliários, a gente já começou a ver emissões e boa parte delas com taxas bem mais competitivas. Então, assim, você está alinhado com essa tese também, Rafael, de que esse novo ciclo de fundos imobiliários ele já é um deslocamento para baixo de taxas de emissão? Qual que é a sua visão sobre isso?
Se ele estiver falando, usando o termo taxas de emissão para falar dos custos de emissão...
Isso, eu me expressei mal.
Custos de emissão.
É porque ele falou taxa de emissão e eu acabei sendo levado. Sim, custos de oferta, vai.
Porque se for custos de emissão, a gente adoraria que fossem reduzidos, né? Porque esses são custos de terceiros. Isso aí a gente paga aos distribuidores que acabam participando nos nossos processos de emissão e eu acho que existe um desejo que seja menor, mas aí vai depender muito de cada momento do mercado. Uhum. Momentos onde existe mais concorrência, os custos vão baixar, momentos onde existe menos concorrência, dificuldade maior de levantar recursos, menos liquidez, às vezes existe uma resistência grande a reduzir muito isso, mas nosso apoio total aqui é a redução de custos de emissão.
Eu tenho comigo essa visão de que assim, esse assunto foi muito pautado, igual essa história de emissão abaixo de patrimonial, etc. Eu acho que alguns assuntos eles já se estressaram o suficiente para a indústria ter amadurecido. Eu acho que tem alguns assuntos que às vezes se concorda, às vezes se discorda, estica de cá, puxa de lá, mas algumas coisas vão entrando num certo consenso. Eu acho que esse novo ciclo de fundos imobiliários que começou, né? Já começou a ter umas janelas de captações aí recentes, e a gente já começou a ver custos de emissão para baixo, convergentes, né? Então, eu acredito assim, eu estou respondendo em nome do Rafael? Não, estou falando genericamente, tá? A leitura que eu tenho de mercado é que há um consenso que é para baixo, mas vamos aguardar.
Agora, Baroni, só um comentário, eu acho que é natural, né, que os investidores olhem para custo, taxa de administração, tudo, mas o mercado hoje já sabe fazer uma leitura, precificação em cima de yield. O yield é líquido de tudo isso, né? Então, se algum gestor vier fazer uma emissão com custo alto, ele mesmo está sendo penalizado, vai ser precificado de forma diferente por conta disso. Então, eu acho que o investidor hoje ele precisa se preocupar menos com custo e olhar para a questão, né, de qualidade do portfólio, de distribuição de dividendos e outros aspectos que já estão líquidos desse evento.
Eu acho que tudo é questão de eficiência, né? O custo isoladamente ele diz pouco. O custo contra a receita diz muito. Então, a partir do momento que você consegue criar uma equação em que você confirma essa eficiência, as coisas tendem a funcionar bem. Eu acho que isoladamente a receita não diz muita coisa, isoladamente o custo não diz muita coisa. Quando você combina os dois, aí surge a palavra eficiência. E aí a coisa começa a ficar interessante. Então, focar em eficiência é melhor do que focar nas linhas isoladas, né? Ó, para terminar de um jeito mais leve um pouco, Rafael, o pessoal está brincando, falou assim, isso mesmo aí que é gestor raiz, está fazendo a live dentro do galpão.
A gente vive, acorda, dorme dentro do galpão.
Embora você não esteja agora dentro do galpão,
mas o galpão está sempre aqui, a gente respira isso.
Você não está agora, mas certamente amanhã, em algum momento, você estará, né?
Exatamente.
O Rafael, muito obrigado, manda um abraço a todo mundo. Obrigado ao Felipe por ter feito essa conexão aqui para que essa live acontecesse. E obrigado por tudo, leve meu abraço a todos por aí. Obrigado por ter compartilhado aí. E um comunicado assim que realmente me pegou de surpresa e foi bom ter assistido a sua participação, porque a gente até esclareceu aqui em tempo real, né, essa dúvida que eu teria. Então, em algum momento eu ia fazer esse contato com vocês, mas já fizemos aqui em tempo real. Obrigado mesmo, viu?
Maravilha. Obrigado, Baroni, pelo convite. A gente está sempre à disposição aí esclarecendo dúvidas e se os seus ouvintes quiserem esclarecer dúvidas adicionais, nosso canal está aberto, né? Brascologistica.com.br, tem um canal lá do RI. A gente vai tentar responder o mais rápido possível todas as dúvidas.
É isso aí. Lembrando mais uma vez, nosso combo aí de assinatura mais curso investindo em fundos imobiliários, 40% off, a descrição aqui no link do vídeo. Então é isso. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Boa semana. Valeu!